Nova Manhã, Maceió.
Sextou, né, gente? A jornalista e sommelier Maria Barreiros está aqui com a gente já, né? Fala com a gente aí por telefone. Hoje ela aborda o terceiro episódio da série sobre as principais uvas do vinho, falando sobre Merlot, a uva símbolo do Brasil. Bom dia, Maria Barreiros.
Bom dia, Maria. Manda aí pra
Bom
gente.
Bom dia, meninas. Bom dia aos ouvintes. Sextou.
E a gente vai curtir Djavan e Maria Bethânia, claro, com as isso. Dicas de vinho da Maria Barreiros.
Nada melhor.
Vinho com Maria, isso aí.
Isso mesmo. Então, hoje, como vocês falaram aí, é o nosso terceiro episódio, né? Sexta-feira passada foi feriado, não tivemos, então vamos para o terceiro. A uva Merlot é a uva, segunda uva mais plantada do mundo, gente. Né? Ela é aí, só perde para Cabernet Sauvignon, que foi a nossa primeira uva da série, né? Ela é irmã, inclusive, da Cabernet Sauvignon e da Carménère, digamos assim, porque elas são filhas da Cabernet Franc, ou seja, né, são cruzamentos e todas. É por isso que até a Merlot, às vezes, é confundida com a Cabernet Sauvignon em algumas degustações. Tá? Vamos falar um pouquinho dela e por que ela é a uva símbolo aí do Brasil, por que ela é tão importante no Brasil. Aqui, ela ganhou um espaço muito especial, principalmente no Rio Grande do Sul, tá? Porque ali, né, o Vale dos Vinhedos, ele tem o terroir, né, o clima ali, o solo, uma junção de fatores que faz dele um terroir, um espaço ideal para o cultivo da Merlot. Tá? Ele é um terroir frio, ele tem umidade, ideal para esse tipo de uva. Ela se adaptou muito bem. E por isso, depois, isso é muito importante que eu vou falar agora, tá, gente? Para o Brasil, no mundo do vinho, é a nossa primeira denominação de origem, né, brasileira, que é a DO Vale dos Vinhedos. Né? O que é isso, Maria? É uma região demarcada, tá? Isso tem muito na Europa, tem no Chile, tem na Argentina. Tem no Uruguai, então são regiões, assim, passa por às vezes, vários anos, longos anos de processo para conseguir isso. Isso quer dizer o seguinte, se você vê no rótulo DO, Vale dos Vinhedos, ali com certeza é um vinho de procedência, é um vinho automaticamente de bastante qualidade. Né? Essa área tem aí 72,45 quilômetros localizados nos municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi, Monte Belo do Sul. Tá? Existem algumas regras. Vou falar um pouquinho para vocês entenderem por que uma DO é tão especial. Existe, por exemplo, os espumantes lá, eles têm obrigatoriamente ser do método tradicional, que é o mesmo método da champanhe, tá? Tem que ser as uvas Chardonnay e Pinot Noir. Nos vinhos brancos, a uva Chardonnay é de uso obrigatório, tá? Pode ter um pouco de Riesling itálico. E aí entra a Merlot. Nos vinhos tintos, a Merlot é obrigatória ali para aquela região. Tá? Por isso que ela é considerada ali a uva símbolo, porque ela se adaptou muito bem. Né? Pode usar também Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Taná. Tá? Agora, Maria, mas qual é a origem da uva Merlot? A uva Merlot, assim como a Cabernet Sauvignon, a origem dela é Bordeaux, lá na França. Tá? E ela faz par com o famoso corte bordalês que o mundo todo replica, tenta imitar. O que é o corte bordalês? Basicamente, Cabernet Sauvignon e Merlot. A Cabernet Sauvignon, ela vai dar estrutura, ela vai dar acidez, ela vai dar aí corpo, e a Merlot vai dar mais elegância, mais fruta, mais equilíbrio, né? Que a gente chama textura. Muita gente, como eu falei, confunde as duas, né? Embora a Merlot tenha menos acidez e taninos menos marcados. Por isso, ela é considerada uma uva de médio porte, ou seja, de médio, menos encorpada, né? Aí, e ela agrada bastante aos paladares iniciantes que estão aí migrando para o vinho tinto fino, seco.
É aquela tá, uva, menina? É aquela sensação de uma uva mais leve, né? Menos ácida.
Ela é encorpada, que não tem aquela sensação de morder uma fruta verde, né? Uma banana verde, que às vezes o Cabernet Sauvignon mal feito, ou muito jovem tem, né? Dá aquela astringência, uma secura em boca, né? Que afasta, né?
Ô Maria, a gente pode dizer que os vinhos de uvas Merlot são vinhos mais leves ou tá errado?
Não, você tá certa, só não pode dizer suave, né? Vocês já aprenderam aí, porque o suave tem a ver com açúcar, né?
Isso.
Com açúcar no vinho, você tá certíssimo. Ele é um corpo mais leve do que a Cabernet Sauvignon. Não seria tão leve como a Pinot Noir, por exemplo, mas ela tá aí no meio do caminho. A gente pode dizer que ela é uma uva de médio corpo, tá? Ela é mais leve do que, por exemplo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Malbec. É isso aí. A gente também pode falar um pouquinho da cor dela, né? Ela tem, quando ela é mais jovem, ela tem um aspecto mais violáceo, roxo, tá? Quando ela envelhece, principalmente em madeira, né? Ela já pega aquela cor rubi mais intensa, se assemelhando, por exemplo, ao Cabernet Sauvignon, já que elas são irmãs, né?
E aí a gente tem aquele ditado antigo que diz, quanto mais velho, melhor, é verdade? Ou agora não tem nada a ver isso, né? Porque
vocês já aprenderam que não tem a ver, né? Não
então,
tem a ver, porque
assim,
só 5% dos vinhos, eles podem ser propícios ao envelhecimento.
Isso.
O resto você tem que tomar logo, até 2 anos, para não abrir e estar ali oxidado, avinagrado, né, com aromas aí já passados. Era isso que eu queria perguntar?
Certo, exatamente. Agora, fala aí em relação a clima quentes, né, os climas quentes.
Isso,
como é que...
que a gente sempre está comparando, né?
É.
Há uma uva do clima quente e clima frio para as pessoas entenderem melhor. Ah, Maria, esse vinho aqui Merlot está totalmente diferente daquele outro que eu tomei também Merlot. Por isso, né, a gente chama isso de terroir, que é a tipicidade. Então, em climas quentes, elas vão aí aportar aromas de amoras, frutas negras com mais passadas, assim, já chegando em geleia, né? A gente vai encontrar isso muito na Califórnia, né? Todos, eu sempre indico, tá iniciando, busca lugares de clima, de vinhos de climas quentes, porque você vai ter mais propensão de gostar, porque vai ter aquele açúcar residual de ponta de língua, né? Que não afasta o iniciante aí, é aquele vinho mais redondo sem ser suave, ele é seco, só que ele tem um açúcar da própria uva. Aí você vai encontrar isso na Califórnia, na Austrália, África do Sul, Argentina, tá? E quando tem envelhecimento em barrica, ele aporta aromas aí de baunilha, porque a barrica, principalmente a francesa, ela tem esse aroma de baunilha, né, por conta da madeira. Aí você vem para clima frio, né? Aí já vem ameixa, cereja negra, cacau, e você vai encontrar isso justamente aqui no Brasil, porque o Vale dos Vinhedos, ele tem um clima moderado para frio, né? E o seu berço lá, que é França, né, Itália também, o Austin, dos Estados Unidos, vem plantando também, e o Chile. E quando ele vem para envelhecimento em barrica, ele já aporta aromas mais rústicos, como a madeira cedro, por exemplo.
Certo,
tá?
Agora, me fala uma coisa, e os preços, os valores aí desses vinhos, qual a variação?
Vamos falar aí, né? Assim como os clássicos do mundo do vinho, ele chega aqui, né, como eu falei, os brasileiros vêm fazendo vinhos incríveis, a Merlot com ótimo custo-benefício. Então você já consegue comprar um bom vinho aí a partir de R$40, né? Bom vinho, falo vinho jovem, né? Um vinho para você beber no dia a dia, sem muita complicação. Mas vocês já ouviram falar naquele vinho chamado Petrus ou Petrus?
Mas que já, né? já vi.
Né? A gente aí.
Já vi de longe.
Já de longe, né, Lihara? Pois é. Ali que políticos compram, que VIPs compram, né? Que você vê ali no Instagram. Aqueles vinhos, eles chegam a R$20 mil fácil, né? O famoso Petrus é um dos... custa um carro. E se a safra for muito boa...
Por isso que eu não vi.
Aí, mas mais ainda. É um carro que você tá tomando ali, basicamente, né? Um carro popular. Pois e vamos falar um pouquinho pra gente fechar aí das harmonizações, né? Finalmente, aí. O que é que vai bem com a uva Merlot? Ela, como eu falei, ela é médio corpo, então você vai buscar também carnes mais medianas, mais magras, né? Até uma carne branca, um frango ou um porco com menos gordura, né? Mas pode puxar aí mais no molho e tudo mais, também a Merlot vai aguentar se ela não tiver envelhecimento com barrica, né? Só um vinho aí mais jovem. Também eu indico os queijos também, quando a gente precisa entender assim, é médio, então vai no médio também na comida, pro peso de boca, né? Então tudo vai médio, então médio, queijos de média maturação, né? Em vez de ser, por exemplo, o parmesão, que vai bem com o Cabernet Sauvignon, busca os de média maturação, como Gruyère, Emmental, Gouda, e com hambúrguer fica uma delícia,
que
tá?
Que legal. Gente? Agora, Maria, e com as massas, combina? Cai bem?
Combina, tá. combina também, inclusive mais do que, assim, alguns outros vinhos mais encorpados, né? Então, busca também risoto, massa ali, a base também, com o molho ao sugo, né, a bolonhesa. Isso é evite comidas apimentadas, porque quase nenhum vinho tinto combina com comidas apimentadas. Aí você vai ter que ir para um branco mais frutado, tá? E eu tenho uma dica para vocês, não sou aí a comentarista, né, a colunista de filmes, tem o Rony, né? Mas eu queria deixar para vocês aí, final de semana, buscarem na Netflix um documentário belíssimo chamado Legado Italiano. Então ele fala toda a história do vinho no Brasil através dos imigrantes italianos. É emocionante, me emocionei bastante. E fala da Merlot, né? Que é justamente ali do Vale dos Vinhedos. Então fica a dica aí. Inclusive, a UFA também, Merlot, tem uma data para chamar de sua. Tem um aniversário, é dia 7 de novembro, né?
Okay.
Fica essa curiosidade.
Aí, valeu, Maria. Obrigada mais uma vez pela sua participação. E vamos lá, brindar aí com
Obrigada.
A Merlot. A uva símbolo do Brasil. Beijão pra você.
Beijo,
Beijão,
Maria.
Boa semana a todos.